Parashá Chayei Sara, talvez um queira. Gênesis capítulo 24, a partir do versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Abraão já era velho, idoso, próspero, experiente em andar com Deus. Sua vida não havia sido fácil. Quando nós pensamos em associar andar com Deus à prosperidade mundana, no sentido que o mundo entende, a decepção é inevitável, porque Abraão ele teve muitos problemas de todo tipo. De todo tipo, especialmente problemas familiares. Não só, muito especialmente problemas em sua família. Mas, apesar disso, às vezes até por causa disso, Deus o abençoou em tudo. Então, esse capítulo começa dizendo que era Abraão idoso, avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado, mesmo, inclusive, naquelas situações difíceis, naquelas circunstâncias adversas. Então, Abraão, ele chama o seu servo mais antigo, assumimos que era Eleazar, mas este capítulo especificamente não diz o nome, só o servo de Abraão. Isso é muito interessante para nós, porque esse homem, supostamente Eleazar, ele é identificado simplesmente como um servo na casa de Abraão. E Abraão chama o seu servo principal, mais antigo, que governava tudo o que possuía, que tinha mais autoridade. Ele diz: põe a mão por baixo da minha coxa, que era um costume semita antigo para confirmar um juramento. E Abraão diz ao seu servo: para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra. Esse servo ele não era hebreu, mas ele entenderia perfeitamente o que Abraão estava querendo dizer com Deus dos céus e da terra, o Deus Criador, como Paulo se refere em Romanos 1. E ele diz ao seu servo: para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra. Você vai jurar por Deus, Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra. Estou fazendo você jurar por Deus que não tomarás esposa para meu filho dentre as filhas dos cananeus onde eu habito. Não quero que você providencie esposa para meu filho destas mulheres daqui. Não quero. E você vai jurar isso por Deus, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. Havia um limite, Havia uma linha que não poderia ser ultrapassada. Não faça isso. Não resolva. Não solucione dessa forma. Porque isso não é solução. Não tomarás esposa para meu filho dentre os filhos dos cananeus onde eu habito. Mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. O comando era esse. Então, a primeira coisa que o servo na casa de Abraão deveria entender era de onde vem a ordem, quem está mandando. Então, o servo entende que há uma ordem vinda do Senhor. O servo na casa de Abraão, chamado a uma missão. E essa missão é comandada pelo seu Senhor. Isso precisaria estar claro. Quem está mandando? Quem está dando o comando? É a primeira coisa. Segunda, qual é o comando? O que você tem que fazer? Você precisa ir em uma missão. E essa missão é ir à minha parentela e daí tomar esposa para meu filho Isaac. O que nós temos aqui não é simplesmente o trabalho de uma chatranit, não é um simples vamos arranjar um casamento, mas é a casa de Abraão, servo na casa de Abraão com uma missão, trabalhar para o crescimento, conforme estabelecido por Deus, conforme, não de qualquer jeito, mas conforme estabelecido por Deus, da casa de Abraão. Então, não é para tomar esposa dos cananeus. A sua missão é ir e buscar esposa para meu filho Isaac, na minha parentela. Essa é a tua missão. Não se trata de um mero casamento, mas de uma linhagem, talvez nós poderíamos até afirmar, sem presunção, a mais importante de todas, porque é a linhagem do próprio Mashiach, é a linhagem de Jesus Cristo. Em Isaac será chamada a tua descendência. Mas e a descendência de Isaac? Era disso que estava se tratando aqui agora. Descendência de Isaac, da qual todos nós, judeus, fazemos parte. Então, qual é a ordem? E quem está dando a ordem? Está claro isso para você, servo de Abraão? Quem está te dando a ordem? Sim, está claro. Está claro qual é a ordem? Sim, está claro. Está claro o que você não pode fazer? Sim, está claro. Mas uma perguntinha. Versículo 5. Disse-lhe o servo. Talvez não queira. Talvez ela não queira. Pode ser que ela não queira. E agora? E se ela não quiser? Está bem, Abraão, eu entendi. Eu vou fazer o que o Senhor está me ordenando. Eu não vou fazer o que o Senhor está me dizendo para não fazer. Eu vou cumprir a sua ordem. Mas há um fator aqui que é imponderável. Pode ser que a mulher não queira. Eu não posso agir no querer e no efetuar dos outros. Mal consigo agir no meu. Não posso garantir que a outra pessoa vai querer. Talvez ela não queira. É uma possibilidade real, concreta, e nós precisamos abordar isso. Talvez ela não queira. Eu posso ir lá fazer tudo certinho, tudo como o Senhor está me ordenando, mas ela pode não querer. Talvez ela não queira. Bom, e aí o próprio servo, talvez não queira mulher seguir-me para esta terra, o próprio servo, ele propõe uma solução. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Porque Abraão está ordenando que o servo fosse buscar na sua parentela uma esposa para ele. Ao mesmo tempo, Abraão está proibindo que o servo conseguisse uma esposa para Isaac das mulheres cananeias, dos filhos dos cananeus entre os quais eles habitavam. Havia uma ordem positiva e havia uma ordem negativa, uma proibição. E o servo, muito inteligente, ele levanta uma possibilidade. Bom, eu vou até lá. Mas e se ela não quiser? Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Então, uma ideia seria, uma boa ideia seria, nesse caso, eu levo Isaac para a terra de onde saíste, certo? Às vezes nós lemos as escrituras de forma monotônica e não percebemos. Eu convido vocês a imaginar o tom de voz e a expressão facial de Abraão quando ele diz aqui no versículo 6, cautela, não faças voltar para lá, meu filho. Havia uma segunda linha que não poderia ser ultrapassada. E essa solução, entre aspas, que o servo propõe, ela não é a solução. Não, nem esposa daqui, dos filhos, das filhas dos cananeus, nem você vai levar o meu filho para lá. Não faças o meu filho voltar, de forma nenhuma. Não faças voltar para lá, meu filho. A sua missão não é arranjar casamento com as cananeias, aqui em volta. A sua missão não é levar meu filho Isaac para lá para solucionar uma dificuldade dessa forma, não é o caso. A sua missão é ir lá e trazer esposa de lá para meu filho. Trazer de lá para cá. O detalhe é importante, é fundamental. Mas ainda fica a dúvida do servo. Talvez ela não queira. Talvez ela não queira vir. Talvez ela não queira deixar a sua terra, seus parentes, e vir aqui para fazer parte da casa de Abraão, da família de Abraão. Não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da terra de meu pai, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. O mesmo Deus que me tirou de Ur dos Caldeus, o Deus dos céus, que me tirou de minha terra natal, me trouxe até aqui, e me falou e jurou, não só falou, já teria sido o suficiente, daí ainda, mas falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder e tomarás esposa para meu filho. Deus vai estar no comando e as coisas vão dar certo, vai funcionar, porque Deus vai fazer com que funcione. O mesmo Deus que me trouxe até aqui vai fazer com que funcione. Mas ainda é uma questão de fé. E talvez o servo não conseguisse acompanhar naquele nível a fé de Abraão. E o próprio Abraão aqui estava agindo por fé, porque ele também não podia dar certeza absoluta de que ela iria querer vir até a terra de Israel. Ele confiava que Deus faria, mas ainda é no âmbito da confiança, no âmbito da fé. Ou seja, talvez ela não quisesse mesmo. Ela poderia não querer. Talvez ela não queira. Eu confio que o Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me jurou, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra, eu confio que ele enviará o seu anjo que te há de preceder e tomarás de lá esposa para meu filho. Mas, versículo 8, caso, isso é muito importante, caso, porque com toda a fé que Abraão tinha, e ele tinha, ele diz no versículo 8, Ele admite a possibilidade dela não querer. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Você vai até lá. Você faz. Você entendeu o que é para fazer? Você entendeu de onde vem o comando? Você entendeu o que precisa ser feito e o que não pode ser feito? Você entendeu que não estamos buscando soluções mágicas? Você entendeu que ajeitar as coisas, casando meu filho com uma mulher daqui, ou levando meu filho para lá, não é solução? Bom, você entendeu tudo isso? Você entendeu que Deus está no controle de tudo? Você entendeu que eu confio que Deus está no controle de tudo? Muito bem. Se, ainda assim, caso a mulher não queira, porque quem opera o querer e o efetuar é o próprio Deus, e a vontade de Deus é um mistério. E mesmo Abraão, Avino, não poderia determinar ou decretar a vontade de Deus, como alguns tolamente fazem hoje, pensam que fazem. E se a mulher não quiser, e apesar de toda a nossa fé, nós também cogitamos que ela pode não querer. E se a mulher não quiser vir, não quiser seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Você faz o que tem que ser feito. Você faz o que tem que ser feito. Confiamos em Deus. Mas o resultado, você não tem poder para garantir o resultado. Nenhum homem tem poder para garantir o resultado. Mas faz o que tem que ser feito. Faça o que precisa ser feito. Entretanto, e Abraão ainda reforça a proibição, entretanto, não levarás para ali meu filho. De fato, Isaac foi o único dos três patriarcas que nunca saiu da terra de Israel. Versículo 9. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da costa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Caso ela queira, caso ela não queira, você faz o que tem que ser feito. Ele entendeu e jurou fazer segundo o resolvido. Eu vou fazer. Eu sei que eu não tenho controle sobre o resultado final, mas em fidelidade, o servo fez o que ele tinha que fazer. Entendeu o comando do seu senhor? Entendeu de onde vinha o comando? As restrições? Entendeu que não havia brecha para ele fabricar uma solução? Ou era daquela forma, ou simplesmente não funcionaria? Se não funcionasse nenhum problema, ele estaria livre do juramento. O juramento dele não implicava o resultado final, mas implicava que ele teria que fazer o seu procedimento em fidelidade. Séculos mais tarde, um descendente de Abraão, chamado Ezequiel. A palavra diz que o Espírito de Deus o levantou. Ezequiel capítulo 2. E esse homem, que também era sacerdote, profeta Ezequiel, ele é comandado pelo mesmo Deus de Abraão, nosso pai, e pai dele, pai de Ezequiel. Ele é comandado a cumprir também a sua missão. A missão de Ezequiel, diferente da do servo de Abraão, não era ir a Padan Aram buscar esposa para Isaac. A missão de Ezequiel era chamar os homens de Judá ao caminho de Deus, voltar, de certa forma, ou entrar, de fato, na casa de Abraão. Lembrem que até dessas pedras, diz o Senhor Jesus, Deus poderia suscitar filhos a Abraão. A questão não é só a filiação étnica, mas o servo estava chamando lá, em Gênesis, o servo de Abraão estava chamando uma mulher a fazer parte da casa de Abraão. Essa mulher poderia querer ou não querer. De certa forma, os profetas continuavam chamando pessoas a fazerem parte da casa de Abraão. Não necessariamente no sentido étnico, já que os profetas, em geral, pregavam a israelitas, a judeus, que já eram da casa de Abraão, mas eram da casa de Abraão no sentido étnico, como filhos naturais, mas não necessariamente andando nos passos de Abraão. Se vocês são filhos de Abraão, então vocês andem conforme Abraão. O próprio Jesus exorta as pessoas que se julgavam. Não, nós somos filhos de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. João capítulo 8. Jamais fomos escravos de alguém, somos filhos de Abraão. Se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão, andem conforme Abraão. Muito bem, estamos agora no exílio, estamos na Babilônia. Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Filho do homem, ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve entre eles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Talvez ela não queira. Você vai lá e faz o que tem que ser feito. Talvez a mulher não queira vir. Você fica desobrigado do seu juramento. Mas faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Para que o Senhor está me mandando às nações rebeldes? Para que o Senhor está me mandando aos filhos de Israel? Eles não querem saber do Senhor. Não vai dar certo. Não vai funcionar. E Deus ainda diz, eles e seus pais, não só eles, mas também seus pais, não só seus pais, mas também eles. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Desde o Egito até a Babilônia. E se fosse hoje, nós iríamos até hoje também. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Então para que falar? Não adianta falar. Para que? Os filhos são de duro semblante. O próprio Deus já está dizendo a Ezequiel. Você vai profetizar, você vai pregar para gente que não está interessada. Não quer. Mas você vai assim mesmo. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Coração obstinado, semblante duro. E eu te envio a eles. Pergunta lógica seria, Senhor, se eles são de duro semblante, se são obstinados de coração, se eles e seus pais prevaricaram contra o Senhor até o dia de hoje, por que, que o Senhor está me enviando para eles? Para quê? Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Isso é muito importante. Talvez ela não queira seguir-me. Talvez eles não ouçam. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Saberão que esteve no meio deles um profeta. Será que eles vão ouvir? Provavelmente não. Mas quer ouçam. Quer deixem de ouvir, que é o mais provável, porque são casa rebelde. Ainda assim você faz o que tem que ser feito. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Muita gente passa por aqui. Muita gente senta nessas cadeiras e levanta e volta, outros não voltam. Muita gente ouve por internet. E não apenas a nós, ao Sher Yaakov. Há muitas pessoas pregando o evangelho de verdade. E alguns ouvem, e a maioria não ouve. E passam-se os anos, e passa o tempo. E você já se perguntou que lembrança essas pessoas têm da palavra de Deus que eles, pelo menos em algum momento, em algum instante, eles registraram, quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que esteve no meio deles. E se Lavan não deixar Rivka vir, ou se a própria Rivka não quiser vir, talvez Rivka não queira vir casar com Yitzhak, ainda assim saberão que um homem da casa de Abraão foi até lá, servo de Abraão e servo de Deus, esteve no meio deles. Tu, ó filho do homem, não os temas, não tenha medo, não tenha medo deles, não tenha medo das palavras deles, ainda que haja sarças, espinhos e escorpiões. Sarças e espinhos para contigo, tu habites escorpiões. Não é exatamente uma coisa fácil, uma coisa boa, é difícil, é sofrido, e Deus põe Ezequiel justamente para isso, em seu tempo, em sua circunstância. ali no exílio. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde, já estou te falando, são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras. Veja que Deus insiste, Deus sabe que são casa rebelde. Deus não faz isso por otimismo. Ezequiel não é chamado a agir por resultados. Nós vivemos em um século em que o pensamento mundano entra em nossas congregações e nos diz que nós devemos buscar resultado. Bom, é óbvio que sim, de alguma forma, o semeador, quando ele semeia, ele quer ver o fruto do que ele está semeando. É esperado que assim seja. Mas Deus não nos chama primordialmente para resultados. Não é uma empresa, não é uma SA. Deus nos chama para fidelidade. Esse é o ponto. Deus nos chama para sermos fiéis, independentemente do resultado final. Talvez ela não queira vir. Não importa, você faz o que tem que ser feito. Os filhos são de duro semblante. Não importa. Tu lhes dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Provavelmente não vão ouvir mesmo. Mas tu lhes dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. A tua motivação não é a plateia. A tua motivação não é o feedback que você vai ter. As palmas, os aplausos, os elogios, os joinhas, os likes, seja lá mais o que for. A tua motivação, a primeira e última, tem que ser uma só. Andar em fidelidade a Deus. Fazer o que tem que ser feito. E o servo vai a Padan Aram em busca de esposa para Isaac. Mas ele sabe que ele não tem controle sobre o resultado final. Talvez ela não queira segui-lo. Mas ele sai com a missão de fazer o que tem que ser feito em fidelidade. E ele vai buscar o bem da casa de Abraão. Ele vai buscar o crescimento. Ele vai buscar agregar pessoas à casa de Abraão. O que Ezequiel está fazendo aqui na Babilônia? Você vai dizer, não, mas é totalmente diferente. Eu te digo, é diferente no contexto, na situação, claro, sem dúvida, mas eu não sei se é totalmente diferente, porque o que Ezequiel está fazendo aqui também é chamar filhos perdidos à casa de Abraão. Os filhos são de dura semblante, provavelmente não vão ouvir, mas quer ouçam, quer deixem de ouvir, você vai lá e você fala. Assim diz o Senhor. Mateus capítulo 28, depois de revelar o mistério que estava oculto desde os séculos, isto é, Jesus Cristo. Depois da Virgem ter concebido do Espírito Santo, depois do seu nascimento virginal, o Verbo encarnado, depois de se manifestar a Israel, depois de uma vida inteira sem pecado, depois de curas, depois de milagres, depois de ensinamentos, depois da cruz, depois do sacrifício do seu próprio sangue, depois de ser escarnecido, humilhado, rejeitado, depois de se entregar em sacrifício pelos seus. De todas as épocas, sim. De todas as nações e línguas, sim. Mas apenas pelos seus, apenas pelos eleitos, apenas por aqueles que Deus decidiu salvar desde a eternidade pretérita. Depois de se entregar na cruz do Calvário. Depois de ressuscitar. Depois de novamente, agora ressurreto, comer e beber com os discípulos. Jesus lhes dá uma ordem, um comando. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Há uma moldura nesse texto. Jesus se aproxima dos discípulos, os onze, e ele lhes diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa é a primeira moldura. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então o que vem agora, o comando que vem agora, claramente é o comando de Deus. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Assim como Abraão faz o seu servo jurar pelo Deus dos céus e da terra, Jesus agora está dizendo: eu sou o Senhor dos céus e da terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu sou filho. Então quem está dizendo aqui é Jesus. E ele está reafirmando toda a sua autoridade. Com toda a autoridade ele está dizendo isso. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa é a primeira moldura. A segunda moldura, que está no final desse texto, no versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja, por um lado, Jesus está dizendo: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. E na outra moldura, por outro lado, o texto ele está enquadrado nessa moldura, ele está dentro dessa moldura. Por um lado, Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por outro lado, ele está dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, o Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra, o Mashiach prometido, Jesus Cristo, ele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, ele está dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ninguém menos que o próprio Senhor Jesus está dizendo que está conosco todos os dias, até a consumação do século. É muito mais do que a ordem que o servo de Abraão recebeu e que o fez ir até Padan Aram. Aqui é muito mais. É muito mais do que a ordem que o profeta Ezequiel recebeu. Aqui é muito mais. Jesus está dizendo: eu tenho toda a autoridade. Tudo. Qualquer coisa. Que você imagina, toda autoridade é do Senhor Jesus. E esse mesmo Senhor Jesus, ele está dizendo: eu estou, não é que eu vou estar, não é que eu talvez esteja, não é que pode ser, que quem sabe, talvez, não sei. Eu estou convosco todos os dias. Inclusive aquele dia que a gente nem lembra de Jesus. Eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Bom, vamos ver o que tem dentro da moldura agora. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações inclui, não exclui, nenhuma nação. Especialmente a nação de Israel. Por que especialmente? Porque a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Parece que a parte dos confins da terra foi bem feita, mas a parte da Judéia e Samaria precisa ir lá e fazer de novo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mas e se eles não quiserem? Sabe o que Jesus está dizendo aqui para nós? A casa de Abraão vai buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vai buscar aqueles gentios que nunca ouviram falar, que não sabem, ou que ouviram falar errado. Precisamos que a casa de Abraão cresça. Aquele servo fez isso indo buscar esposa para Isaac. Não era um mero matrimônio, era o crescimento. Alargar as tendas da casa de Abraão. E nós, em nossos dias, somos chamados a fazer quase a mesma coisa. O contexto é outro, as circunstâncias são diferentes. E nós também podemos colocar essas mesmas objeções. Talvez ela não queira seguir-me. Eu vou chamar pessoas para a casa de Abraão. Mas talvez elas não queiram. Será que a gente pode buscar uma solução então, Deus? Sabe, esse negócio de evangelho, de cruz, não dá para a gente mudar um pouquinho, não? Olha, eu posso ir lá e prometer alguma coisa que vai dar certo, que vai ter uma vida fácil, que vai ser tudo joinha. Vamos melhorar um pouco esse evangelho assim, não vai dar certo. Não é bonito olhar para a cruz. É sangue, não é uma boa estratégia de marketing. E quando a gente fala, as pessoas não querem ouvir. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. saberão que alguém, um dia, falou do Evangelho para eles. O resultado final, eu não sei! Não sei! Talvez não queiram mesmo! Talvez sejam condenados e talvez vão para o inferno. Eu não sei quem são os eleitos, não sei quem Deus predestinou para a salvação e quem não. O meu trabalho não é saber essas coisas. O meu trabalho é agir em fidelidade a Deus. Ide! Portanto, fazei discípulos. Fazer discípulos não é. Às vezes dá vontade de chorar quando eu ouço gente falando. Não, ele tem que aceitar Jesus. Você tem ideia do que é aceitar Jesus? Se tivesse, não falaria dessa forma. Fazer discípulos não é fazer o cara levantar a mão e ir lá na frente assinar um livrinho. Por favor, não reduza. Não reduza o evangelho a isso. Fazer discípulos é outra coisa. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, agora piorou tudo. Ainda mais com judeu, não. Judeu você não pode falar de trindade. Judeu você tem que falar do evangelho tal qual é, com trindade, com tudo que tem. Como assim? Como assim? Pastores. Pastores. Renomados. Dispostos tão facilmente adulterar a doutrina, porque não, porque são judeus, então não precisa da Trindade. Como assim? Como é que Deus se revela? Tal qual Deus se revela, nós proclamamos. Não mais, não menos. A solução não é uma esposa cananeia. A solução não é fazer Isaac ir para lá. A solução é fazer o que Deus está mandando fazer, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse negócio de trindade é muito cristão e os cristãos são antissemitas. Pronto! Vamos entender uma coisa. O problema de rebeldia nosso não é a trindade. Ezequiel não estava pregando trindade na Babilônia. E Deus disse, são casa, prevaricaram contra mim até o dia de hoje. Não importa o que é anunciado, se é mais teologicamente de um jeito ou de outro, a rebeldia vai se manifestar contra tudo que se chama Deus. A pretexto de seja o que for, se for simplesmente uma coisa simples, elementar, não coma dessa árvore, é daquela árvore que vai querer comer, porque somos rebeldes. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que Jesus ordenou. A primeira coisa é entender quem está dando o comando, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra e que está conosco todos os dias até o final dos séculos, é ele que está dando o comando. E qual é o comando? Fazei discípulos de todas as nações, inclusive de Israel, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, está profundamente vinculado às palavras imediatamente anteriores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque se não são três deuses, se não há três deuses, se é um só Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, os três são um só Deus. Um Deus em três pessoas. Bom, se é um só Deus, se não são dois deuses, se não são três deuses, se é um só Deus em três pessoas, mas um só Deus, se é um só Deus, quando Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, será que aquilo que Deus ensinou os filhos de Israel, não as nações todas, mas especificamente os filhos de Israel a guardar, será que é outro Deus? Ou será que faz parte da mensagem de todo o conselho de Deus dizer a um judeu que ele crê em Jesus, que ele tem que crer em Jesus, porque Jesus é o Senhor dos céus e da terra, e que o mesmo Jesus que ordenou dar outra face é o mesmo Jesus que ordenou em Levítico 11 aos judeus, não aos gentios, não aos gentios, não aos gentios, mas sim aos judeus, sim aos judeus. Por exemplo, em Levítico 11, se abster de carne de porco. Por exemplo, só para falar um exemplo ligeiro. Será que o Deus que ordenou aos judeus, não aos gentios, sim aos judeus, usar tzitzit em Números 15, 37. Será que é outro Deus? Eu não estou dizendo que guardar as palavras de Jesus é guardar os mandamentos judaicos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que guardar os mandamentos de Jesus é guardar o que a palavra de Deus ordena a diversas pessoas. Os mandamentos aos homens não são os mesmos que os mandamentos às mulheres. A lei moral é para todos, sem dúvida, todos, inclusive não crentes. A lei moral é para todos. Mas é óbvio que na palavra há mandamentos específicos a homens. E há mandamentos específicos a mulheres. E há mandamentos específicos a judeus. E há mandamentos que são para não judeus. E diante disso tudo, nós somos ordenados pelo próprio Jesus a fazer discípulos e a ensinar a guardar todas as coisas, todo o conselho de Deus, todas as coisas que vos tem ordenado. Esse é o nosso comando. É o comando que nós recebemos de Jesus Cristo. E é dessa forma, não buscando casamentos para Isaac, já foi. Não indo na Babilônia como Ezequiel, já foi. Mas é desta forma, Mateus 28, é desta forma que nós, de alguma forma, colaboramos para o crescimento da casa de Abraão. Da casa, pense na casa de Abraão. Pense na casa de Abraão em nossos dias. E no seu papel nisso, o seu lugar nisso. Em relação a judeus, a gentios, a homens, a mulheres, a Israel, as nações. E eu encerro com aplicação prática desse texto no nosso contexto, o texto no contexto, na circunstância da nossa responsabilidade cotidiana, hoje, atual. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo já havia experimentado, talvez ela não queira seguir, e muitas pessoas às quais Paulo havia anunciado o evangelho, de fato, não quiseram seguir. Paulo havia experimentado, quer ouçam, quer não ouçam, porque muitas pessoas, as quais Paulo havia anunciado o evangelho, não quiseram ouvir. E Paulo diz agora no final da sua vida a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Estamos falando aqui do juízo final também. Perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. Não tem nada mais sagrado do que isso. Nada superior a isso. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Eu vou pregar agora, porque é uma boa oportunidade. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que também, claro, sim, você prega quando há uma boa oportunidade, sem dúvida. Mas Paulo está dizendo que também, quando for inoportuno, ou quando for uma péssima oportunidade, ou quando for bem adverso, quando você pensa que talvez ela não queira seguir-me, é a maior possibilidade. Quando você pensa que talvez eles não ouçam, é quase uma certeza. Paulo está dizendo, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Seja inoportuno, mas faz o que tem que ser feito. Você não conhece o resultado final, não sabe. Não sabe. Não depende de quem quer ou de quem corre, que me desculpem os arminianos, mas nós não sabemos o resultado final e o nosso esforço não pode depender de sabermos o resultado final. Nós somos motivados não pelo resultado final, mas somos motivados por andar em fidelidade a Deus. Prega a palavra, quer seja insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo, e esse tempo já chegou, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Nós vivemos nesses dias. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, quer ouçam, quer deixem de ouvir, de novo aqui em 2 Timóteo, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É impressionante, é inacreditável como as pessoas têm mais facilidade em crer em bobagens do que na sã doutrina. É cômico. Inclusive entre os nossos, para tristeza e lamento. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Lembra das sarças, espinhos e dos escorpiões que Deus fala a Ezequiel. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. Itkadal veitkadash shmeiraba. Belmad ivracher utev yamlich malchute. Vetzmach purkane vikarev yeshua meshichay. Vechayachonu veomechonu. Vechayed ichol beitzrael vagala uvizman kariv vimbru. Amen. Yehesh shmeiraba vivarach lalom lalmeyol maya. Itbarach vishtobach vitpar vitromam. Vignaseh vitadar vitaleh vitalal shmedi kutsha. Brichu. Leilam in kol birchata vishirata tushbechata venechmata damiran belmad vimbru. Amen.